mensagemrestauradora.blogspot.com.br.
Adelei Nunes com você. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Pois é, se inscreva, muitos vídeos para você ver. Também no nosso blog você encontrará artigos especiais para você. E tem também a nossa página no Facebook. Visite a nossa página no Facebook. E aí, você tem indicado aí nosso trabalho, nosso material para outras pessoas? Se não, faça isso. Ok? Muito bem. E aí eu vou falar aqui de Hebreus. E aproveitando esse momento, lembrando para você que nós temos, aos domingos pela manhã, nós temos aí nosso momento de reflexão. Inclusive, nosso momento de reflexão tem sido muito interessante. Em alguns destes momentos de reflexão, nós fazemos um compartilhamento, então, onde a turma, quem gosta de falar, fala. E tem sido muito bacana, e nós vemos aí a satisfação do pessoal em falar sobre aquilo que tem refletido, né? E nesses últimos domingos tem ido sempre uma turma boa lá conosco. Eu quero que você escute agora, inclusive, o depoimento de uma dessas pessoas que foram conosco lá. Um momento de reflexão.
Meu nome é Jacques, vim participar do momento de reflexão e achei muito importante, pois podemos, nesse momento da oficina, esclarecer e tirar muitas dúvidas que temos durante essa caminhada da leitura da Bíblia. E agradeço muito a Deus por ter inspirado pessoas a fazer esse trabalho sério, né, que tem como compromisso realmente esclarecer, sem religiosidade, sem preconceitos. Muito obrigado e eu agradeço muito esse momento.
Muito bem, você viu aí o Jacques falando, né? Uma das pessoas que esteve conosco. E falta você. Você que não foi, não apareceu ainda, apareça, é um prazer tê-lo conosco, tá bom? E aí eu tenho aqui Hebreus, como eu ia falando. Hebreus aqui no capítulo 4, versículo 1 a 3. Inclusive se fala muita coisa aí nesse Hebreus 4. Eu quero aproveitar e tocar com você falar um pouquinho sobre esse texto. Eu tenho aqui Hebreus, deixa eu achar aqui o Hebreus 4, aqui tudo marcadinho. Versículo 1 a 3 que diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Quero ficar aqui, tem mais coisas, por enquanto eu quero ficar aqui. É interessante que algumas vezes eu ouvi na minha caminhada algumas argumentações falando desse descanso de Deus em Hebreus 4 como sendo sábado, né? Mas isso aí é uma falha muito grande em se observar todo o contexto, se observar a carta, para quem foi escrita, o que nós temos desde o capítulo 1 até chegar aqui, para nós abordarmos essa questão. Inclusive também, como você que tem nos acompanhado já tem visto, no caso ouvido, a gente falando sobre Hebreus, toda a introdução que já fizemos aí quando começamos a falar de Hebreus agora, por esses dias, então já está familiarizado, né, com um pouquinho com a história da carta aos Hebreus. E aí, eu tenho um texto aqui de Deuteronômio 3, 20, que eu quero ler com você. Porque quando Moisés está saindo com o povo na caminhada no deserto, Moisés tem essa preocupação E a preocupação dele é guiar o povo conforme era a sua missão. E é falado em todo o caminho sobre descanso. E o descanso aí, sempre ligado a chegar à terra, não era o descanso sabático, né, no dia de sábado. A ideia do descanso, né, lá no Pentateuco, a ideia de entrar na terra prometida, em Canaã. E aí também ainda tinham chegar lá, retirar de lá os inimigos. Depois disso, ter o descanso. A ideia do descanso aí de ter uma vida boa, em todo sentido. Né? É nisso aí que nós ligamos a palavra dos hebreus, shalom. É paz, é paz em tudo. A ideia do shalom no Antigo Testamento era a ideia de que tudo estava bem. Você está bem em todos os âmbitos da sua vida. A palavra paz nesse sentido é isso. E também é uma ideia de entrar no descanso do Senhor na terra que Ele prometeu, chamada terra da promissão, né? A terra da promessa, tá certo? E aí eu quero ler com você aqui em Deuteronômio 3, versículo 20, que diz assim: até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós outros, para que eles também ocupem a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua possessão, que eu vos dei. E aí você tem ainda Deuteronômio 12, 9 a 11, vem aqui na frente. Deuteronômio 12, 9 a 11. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Preste bem atenção, até agora não entraste. Porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para lhe fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as ofertas das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Então fica muito claro nesse texto aí o descanso, a entrada na terra prometida e a libertação dos inimigos. É um povo que era escravo, estava saindo da escravidão e que ia entrar numa terra que lhes fora prometida, e que eles iam tirar essas pessoas de lá para que eles não ficassem feitos jamais escravos de nenhum deles. Muito bem. Isso é um ponto muito interessante. E aí o seguinte, algo que eu quero observar com você aqui, voltando agora para Hebreus 4, que claro, o escritor de Hebreus usa isso para falar de um descanso maior. Tanto que ele diz, deixa eu voltar para o texto: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Veja que eu, voltando aqui um pouquinho mais, é porque para quem não ouviu a última fala, as outras oportunidades que nós falamos sobre isso, ele diz aqui, ó, capítulo 3, verso 13: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvir sua voz, não endureçais vosso coração, como foi na provocação. Então ele cita o novo texto do Antigo Testamento, lá do Salmo 95, 7 e 8, e mostrando sempre, porque ele está embasado aqui ainda na sua primeira argumentação do capítulo 1. A primeira argumentação que encontramos no início da carta, no capítulo 1, quando ele diz que Deus falou de muitas maneiras e agora fala pelo Filho, falou pelo Filho nos últimos dias, que é a questão da se referindo aqui à manifestação de Jesus, e Jesus sendo a imagem de Deus. Ele está com a ideia sempre é pôr Jesus acima de tudo. Jesus está acima de tudo, de todas as coisas. E aí ele diz, verso 16, ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram? Os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou quando entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ele agora, a partir daí, ele traz isso para o hoje dele, que nós podemos trazer para o nosso hoje. Né? Aqui há 2000 anos ele vem e diz, temamos, a continuação, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Quem é o descanso de Deus agora? Não é Jesus? Quem ele está apresentando, ele vai apresentar em toda a carta aos Hebreus. Jesus como sumo sacerdote, Jesus como sacerdote, Jesus como apóstolo, Jesus como perfeito levita, Jesus como a síntese de toda a lei, Jesus como o caminho da salvação, Jesus como a própria salvação, tudo é de fato sintetizado e colocado, toda a glória, toda a honra, toda a responsabilidade da salvação, das benesses da salvação, todas em Jesus Cristo. Então logo aqui ele vai dizer, temamos, portanto, sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós, olha agora, vê como ele está trazendo agora, porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Agora ele está falando de outra coisa, né? Tocou no Antigo Testamento, falou que aquele povo não entrou no descanso deles lá na terra física por causa da incredulidade. E agora que estava sendo anunciada boas novas, havia um descanso. E que agora as pessoas não estavam querendo entrar nesse descanso em Jesus, porque estavam ainda entretidas com o descanso antigo, que de fato não era um descanso. Você lembra que eu falei ainda há pouco sobre entrando na terra prometida tinha que tirar os inimigos? Né? Isso aí, no caso, quem ia colocar o pessoal lá dentro foi o Josué. Então o nosso Josué, Paulo vai falar na carta aos Efésios, o nosso Josué, Cristo, ele que nos colocou para dentro da terra, nos coloca para dentro da terra prometida, pelo que ele fez, não a física, mas a celeste. E na celeste não há nenhum mal. Na celeste não há nenhum inimigo. E nós temos o antigozo disso hoje, crendo em Jesus. Todos os nossos inimigos espirituais, nós quando estamos em Cristo, nós não temos mais esses inimigos espirituais que vêm nos destruir, nos ferir, porque por isso é que ele vai dizer que nós estamos em regiões celestiais em Cristo Jesus, assentado em lugares celestiais. Esse é o termo que ele usa. Estamos assentados em lugares celestiais. Como? Pela fé. E é entendendo justamente que nem o mal nesse sentido pode nos atacar. Aí já mata tudo. Aí você vê a superioridade do que Jesus fez com relação ao que Moisés fez. E é isso que o escritor de Hebreus está tentando mostrar. É bom que isso fique bem claro para a gente, né? Que, de fato, né, a graça de Deus está em Cristo, nosso descanso. E aí essa diferença que eu mostrei aí, quando o povo entrou em Canaã, teve que tirar alguns inimigos de lá. Inclusive, alguns ficaram por lá mesmo. E trouxeram muitos problemas para eles. E agora em Cristo não há esses inimigos nos lugares celestiais, que somos nós. Nós somos a casa de Deus e estamos também assentados nesse sentido, em lugares celestiais. E ao mesmo tempo, por sermos a habitação de Deus, nós também somos celestes neste sentido. E aí não há nada de mal em nós. Então, aquelas ideias de possessão demoníaca, aquelas ideias de superstições que te atingem, o desejo de alguém que se cumpre na tua vida, não. O que acontece, o que pode acontecer conosco, então quer dizer, Wanderlei, que você não crê que a palavra tem poder? Acredito que a palavra tem muito poder. Mas como é que a palavra de um ser humano tem poder para atingir o outro? Ora, meu amigo, palavras motivacionais. Que é importante eu deixar isso claro. Nós não somos contra as palavras de motivação, né? Motivacionais. Nós somos contra. Somos a favor. Nós somos contra a invencionices. Quando as pessoas inventam mágicas ou porções mágicas em nome do que for, né, para colocar você no mundo da ilusão. Mas você motivar as pessoas buscando racionalidade, isso aí é importantíssimo, e isso é algo que é provado já, inclusive, em várias áreas da ciência, como é importante você ser motivado, você ter um alvo e ter pessoas que te deem força para você. Então, quando você tem gente torcendo por você, que seja orando e torcendo, né, que seja desejando o bem para você, e você sabe disso, isso é muito bom. Esse teu lado íntimo, psicológico, isso é muito bom. Saúde. E você também desejar. Então é nesse sentido que a palavra tem poder, que é uma palavra magoa. Assim como a palavra incentiva, a palavra também magoa, entristece, a palavra também alegra. Então nesse sentido a palavra tem poder. Agora, poderes mágicos de desejar que alguém morra porque desejou ela vai morrer, isso aí não. Porque você está em Cristo. Tá? Então quero deixar isso aqui bem claro para você. Né? E é nesse sentido que, estando em Cristo, não há inimigos espirituais a serem vencidos. Todos já foram vencidos. Isso quer dizer que você não tem problema? Não. Aí você tem as dificuldades da vida, que todo ser humano tem. E aí você precisa de, além do seu trabalho, do seu esforço, e se manter, estar sempre com a mente sã, né? Como se dizia antigamente, a mente sã, o corpo são, né? Buscar, nesse sentido, sim, o melhor da vida. Né? Cuidar do teu corpo, cuidar da tua saúde, cuidar da tua mente, da tua cabeça. É importante demais estar do lado de pessoas que te ajudam a fazer isso. Buscar ter amizades boas, relacionamentos saudáveis. A minha velha mãe, eu me criei, não é bem isso que ela falava, mas era quase isso, porque os termos são melhores que eu vou colocar aqui agora. Ela dizia: meu filho, tem que se encostar em árvore que dá sombra. Então você tem sempre que procurar pessoas e situações que lhe ajudem a desenvolver, a crescer em todo sentido da sua vida. Então, seja o que for, inclusive uma amizade que só lhe faz mal, você tem que fugir disso. Você tem que fugir dessa amizade. Tá? Deixa eu voltar aqui. Isso que ele diz, porque a nós foram, 4:2, foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, ouviram, mas não puseram fé, como se diz, não acreditaram. A ideia aqui é de misturar, né? Ouviram e não misturaram com aquilo que estavam, de fato, a fé com aquilo que estavam ouvindo. Isso aqui é algo real, eu acredito nisso. E aí ele está sempre levando os hebreus a ideia de que eles também pareciam que estavam incorrendo nesse mesmo erro do passado, que eram para ter cuidado. Por isso que ele argumenta dizendo: nós, porém, que cremos. Aí ele se inclui os hebreus que estão ouvindo, no caso estão recebendo aqui a carta. Ele diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Porque já estamos em Cristo, mas entramos no descanso. Então, meu querido, é importante também entrar nesse descanso. Descanse! Então, essa é a ideia de Hebreus, aqui no início, Hebreus 4, versículo 1, 2 e 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação. E aí, nesse caso aqui, ele vai continuar argumentando, e nós também, noutro momento, o apontar aqui é sempre para Jesus, o verdadeiro descanso. Tá certo? Eu quero aproveitar e dizer para você que aponte, fale do nosso trabalho para outras pessoas, né? Divulgue. Tem aquela pessoa que você gosta, que você sabe que precisa e que gostará de ouvir o nosso trabalho, de ver nossos vídeos, ler nossos artigos. Indique para ela, tá? Ou para elas. Sempre com aquela ideia de que tem lhe feito bem. Nunca impondo nada. Mas olha, eu tenho visto isso aqui, tem sido muito bom para mim, eu tenho crescido. Eu lembrei de você, por isso que eu estou mandando para você. Tá bom, meu queridão? Um grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br.